Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A pandemia tem sido o pano de fundo dos nossos programas ao longo dos últimos 4 meses. Estão todos disponíveis em versão podcast para voltar a ouvir reflexões sobre os impactos que trouxe esta crise a quase todas as dimensões da nossa vida. E na semana passada ainda conversávamos aqui sobre a forma como as famílias se reinventaram e procuram perspectivas para esta travessia pela incerteza que estamos a fazer. Hoje vamos falar sobre as mudanças e desafios para as empresas neste contexto e aqui empresas também de diversas escalas. São nossas convidadas Sara Duó, fundadora e presidente executiva do Grupo IOR, com 9 áreas de negócio dedicado à contabilidade, auditoria, consultoria fiscal e financeira. Tem 180 profissionais a seu cargo. Também Joana Garopa, diretora de marketing e comunicação da Galp, uma das maiores empresas portuguesas com mais de 6 mil trabalhadores. Bem-vindas, Joana e Sara, obrigado pela vossa disponibilidade nesta edição. Obrigada. Desta semana. Sara, como é que foi para uma empresa passar nesta pandemia? Qual foi a primeira grande decisão que teve que tomar como gestora de empresas quando a pandemia surgiu? Qual foi a primeira que se lembra que teve que tomar?
Claramente, olá, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu aqui gostava de separar em duas de grandes decisões. A primeira decisão, enquanto gestora do Grupo IOR, claramente foi perceber e tomar a decisão de colocar as pessoas em teletrabalho e medir e quantificar qual é que era o impacto que isso ia ter na produtividade e na relação com o cliente. Na relação de proximidade com o cliente que temos, porque somos uma empresa de serviços.
Mas primeiro mandou, depois a produtividade foi ver.
Primeiro mandei, até porque achei que era o único caminho possível, não havia possibilidade de o fazer de outra forma, e depois a seguir primeiro quantificar e tentar medir o que é que isso impactou na nossa realidade. Mas essa foi assim a grande primeira decisão, ainda antes de nos obrigarem, entre aspas, em tomar essa medida.
E depois a questão da produtividade surgiu logo a seguir. Quando tomou essa decisão, teve dúvidas se isso imediatamente teria um impacto na produtividade?
Claramente. No primeiro momento, quando tive de tomar a decisão, tive que perceber se tinha os ERPs que iam permitir o funcionamento do trabalho de 180 pessoas à distância, portanto, se os suportes informáticos iam suportar todo o que era um trabalho que era feito num servidores e num escritório, cada um nas suas casas, quais eram as condições de trabalho que estas pessoas tinham nas suas próprias casas. Tinham internet, tinham computadores, muitos computadores portáteis que poderiam trabalhar, impressoras, como é que a documentação do cliente, que é uma documentação confidencial, chegaria à casa do cliente. Muitos que ainda não utilizam a digitalização e que ainda entregam a documentação em papel. Como é que a documentação chegaria? Chegaria, e chegando, qual era a segurança que chegava sem perigo de contágio para o colaborador que ia estar em casa? Portanto, obviamente que a decisão teve de ser rodeada de uma série de preocupações que não afetassem à partida o nosso trabalho e continuar o nosso trabalho, sabendo nós que tivemos e temos um papel essencial nos tempos que decorreram.
E estavam preparados? Ou quase todos fomos apanhados de surpresa?
Quase todos fomos apanhados de surpresa. Eu acho que este tempo permitiu pôr em cima da mesa muitas fragilidades, mas também permitiu tirar algumas boas conclusões e algumas boas surpresas. Nós efetivamente estávamos preparados da parte informática para conseguirmos trabalhar e fazer o teletrabalho. Contudo, não estávamos preparados para funcionar com uma relação à distância com o cliente que recebemos diariamente no escritório e onde temos que tirar dúvidas e onde temos que ir ao cliente fazer o próprio serviço. Portanto, tivemos que medir como é que íamos fazer a parte relacional. Obviamente que tivemos que optar pelas estruturas que até então eram muito esquecidas.
Videoconferências,
o Teams, o Zoom.
Mas também depende da confiança do cliente. O cliente também teve que, se calhar, ultrapassar alguma desconfiança por estar a falar nesse novo formato.
Claramente. Foi tudo uma nova descoberta que, no meu ponto de vista e na experiência que eu tenho no Grupo IOR, foi ultrapassado de uma forma muito rápida. Portanto, houve ali um grande alinhamento entre o que era o trabalho que tinha que continuar e, como eu estava a referir há pouco, nós contabilistas, advogados, fomos essenciais em todo este processo. em todo este clima de incerteza e de instabilidade, onde os empresários procuravam perguntas, procuravam respostas, procuravam respostas a temas que nós não estávamos confortáveis ainda para sequer clarificar. No início, como sabe, foi muito difícil, as portarias não estavam claras, eram dúbias, nós não conseguíamos, de uma forma consistente, eu diria até segura, dar um bom aconselhamento ao caminho do cliente, e nós tínhamos que ter os balancetes em dia, nós tínhamos que ter as contas para os bancos em dia, portanto, claramente o trabalho dos contabilistas e dos advogados, principalmente os contabilistas, não podia parar.
Já voltamos aí. Joana, acredito que foi muito mais difícil pegarem mais de 6 mil trabalhadores, uma empresa enorme do tamanho da Galp em Portugal, uma das maiores empresas portuguesas. Como é que se processou esse conflito? Só para tentarmos perceber como é a complexidade de colocar de repente a operação. Porque presumo, pergunto também, nem toda a operação da Galp é passível de ser rapidamente transposta para teletrabalho.
Isso. Então, bom dia. E independentemente da dimensão, que é realmente diferente, os pressupostos são os mesmos. Ou seja, quando este furacão aparece, a nossa preocupação principal foram as pessoas. E as nossas pessoas com as empresas são as pessoas. E, portanto, e exatamente como dizia bem, e tínhamos aqui um desafio acrescido, diria eu, face à Sara, que é a determinada parte das nossas operações não podiam simplesmente transitarem para um ambiente doméstico e de teletrabalho. Portanto, as refinarias não era possível, os próprios postos, portanto, o nosso propósito, na realidade, era assegurar que a vida das pessoas não para, independentemente do que se está a passar. E, portanto, tivemos que garantir que as infraestruturas críticas do país não paravam e que esses nossos colaboradores tinham tudo o que precisavam para se sentirem seguros, confiantes de que, ao fazer o seu trabalho, nós estávamos a garantir que nada lhes faltava para estarem perfeitamente confortáveis nessa sua função, que era uma função crítica, fosse nos postos a dar, enfim, a servir o combustível, a vender as coisas na loja.
E que tipo de medidas para manter as instalações de trabalho preparadas?
Bom,
desde
os acrílicos...
menos visíveis, se calhar, para um consumidor. Se calhar estou a pensar nas unidades provavelmente mais industriais, que seria interessante perceber o que é que aconteceu nessas estruturas.
Na realidade, desde garantir os equipamentos de proteção individual, as máscaras, as luvas, os acrílicos, organizar automaticamente por turnos para haver o mínimo de contacto possível entre o distanciamento social, o garantir o álcool em tudo quanto eram instalações críticas. No fundo, estruturar toda a forma de trabalhar em função desta nova realidade. Nos postos até, depois à medida que foi avançando a criticidade da própria temática, acabámos até por alavancar aquilo que eu diria que é a proteção máxima, que é eu chamo os guichês, isto é uma palavra horrorosa, os passa-valores, não é? Portanto, os nossos colaboradores de um lado e o cliente do outro. Isto para lhe dizer que a grande preocupação foi com a segurança das pessoas, nos nossos colaboradores que estavam na linha da frente, assegurar que eles se sentiam confortáveis e, efetivamente, à vontade para fazerem o seu trabalho e garantindo que estavam em máxima segurança. O resto das pessoas, e estamos a falar de meio-meio, portanto, metade das pessoas...
manteve-se a trabalhar sempre, digamos assim.
Sempre na linha da frente, como nós chamamos, e como acabou por ficarem conhecidas estas funções e estas profissões mais... que às tantas não damos por elas, mas que estão lá e que são perfeitamente críticas nestas situações, e metade da empresa rapidamente se transferiu para teletrabalho. Felizmente, na realidade, a Galp tinha feito um investimento não há muito tempo nas suas redes críticas, nos equipamentos, e portanto não foi difícil transferir as pessoas todas para teletrabalho. Não foi difícil tecnicamente, portanto, outra coisa é a cabeça das pessoas, a vontade que têm depois. Sim. Com os próprios sistemas e toda a logística e a gestão de vidas familiares, bom, enfim, tudo aquilo que nós todos passámos, portanto, ao fim e ao cabo foi isso. Outra das grandes nossas preocupações, só para terminar, foi ao mesmo tempo garantir que os nossos clientes, porque na realidade o nosso trabalho além da parte de serviços que também os temos, mas temos na realidade questões de produtos e muito concretas, as garrafas de gás, o combustível para os carros, a eletricidade que não pode deixar de acontecer, etc, etc. Garantir que os nossos clientes também se sentiam, ponto número um, confortáveis em ir às nossas lojas se assim fosse necessário, mas dar-lhes também todas as alternativas para poderem continuar a contar connosco sem se deslocarem.
Vamos falar sobre o teletrabalho um pouquinho. Sara, o teletrabalho ao fim destes 4 meses, muitas empresas, diria, não sei se quase todas, mas muitas de alguma escala adotaram o teletrabalho e agora até no desafio de desconfinamento ponderam a manutenção de muitos destes circuitos, até porque nós temos pela frente provavelmente uma repetição ou uma segunda onda, ou provavelmente teremos um outono ou um inverno também complicado, e as empresas certamente já estão a pensar sobre isso. Na sua opinião, não estou só a olhar para o seu grupo, mas o que observa,
sim, claro, sim.
Acha que é uma solução que está devidamente já consolidada, que há ainda muitos pontos em aberto para regular até o que é teletrabalho, que equipamentos vamos usar, questões de seguros, inclusive despesas. O que é preciso neste momento olhar em particular para o teletrabalho, para o tornar uma alternativa não apenas e só de emergência, mas que fique para além da pandemia, eventualmente?
Então, no meu ponto de vista, eu acho que o teletrabalho veio forçar uma avaliação de desempenho inevitável para todas as empresas. Inevitavelmente todos os colaboradores acabaram por ser avaliados. E avaliados como? Porque tivemos que continuar a entregar trabalho ao cliente à distância, as equipas tiveram que continuar a interagir e uma coisa era certa, o trabalho que até então era feito de uma determinada forma tinha que chegar da mesma forma ao cliente. Eu acho que há aqui uma grande oportunidade para todas as empresas portuguesas e para o mundo no geral, de perceber de facto o que é isto do teletrabalho e o que é o impacto que o teletrabalho pode ter em cada pessoa na sua individualidade. Eu, da experiência que tenho, se calhar de uma forma ainda não muito igualitária, mas acredito, e na minha realidade, que houve pessoas que tiveram uma produtividade muito acima da média. Eu refiro-me principalmente a pessoas que demoravam 2 horas a deslocarem-se para o escritório. Portanto, que a distância entre a casa e o escritório era um período muito longo de transportes, 2 horas para lá, 2 horas para cá, que o nível de cansaço e desgaste nos transportes públicos ia provocar claramente logo o início do dia muito mais tardio e muito mais cansativo, e que veio mostrar uma nova realidade onde estas pessoas podem ser muito mais felizes, que no fundo que é isto que interessa, não é? E estarem com uma satisfação pessoal, que depois, obviamente, uma satisfação pessoal que inevitavelmente vai contribuir para um maior interesse coletivo como empresa, de estarem mais satisfeitas em casa a desenvolverem o seu trabalho. E eu acho que esta avaliação de desempenho, como eu digo, forçada, foi uma ótima ponto de partida para percebermos dentro das nossas organizações se de facto há funções que podem ser de facto realizadas em casa e realizadas de uma forma muito mais rentável, muito mais assertiva e se calhar até muito mais medida, digamos assim.
Mas essa
assim.
Avaliação ainda vai demorar o seu tempo. Como gestora tem que entender também quais são as áreas que faz sentido manter.
Sim.
E o próprio, nem todos os trabalhadores estão
exatamente
mentalmente preparados para estar em casa a trabalhar.
Eu à partida, eu diria-lhe, eu sou muito, a minha gestão é uma gestão muito, muito próxima, muito relacional. Eu costumo dizer que nós estávamos preparados para esta distância física, porque inevitavelmente nos últimos anos o papel do CEO sempre foi muito e bem apostado nas pessoas e nos que a satisfaz, e depois então vinham os resultados, e penso que esta é a sequência lógica, mas eu acho que há aqui uma necessidade de perceber indivíduo a indivíduo o que é que o faz feliz ao mesmo tempo e o que é que traz mais produtividade à empresa. Eu à partida diria que a parte relacional não se pode perder. As pessoas vivem a interagir, as pessoas são contagiadas pelo espírito de equipa e pela cultura que se passa naquele dia-a-dia, naquele local de trabalho. E é essencial sair de um ambiente, para mim, e voltar para um ambiente de trabalho onde nós interagimos e onde conseguimos, de alguma forma, nos alinharmos como grupo e como objetivo coletivo da empresa.
Sim.
Apesar disso, acho que os casos têm que ser analisados caso a caso. Função a função, obviamente. há funções que são impossíveis, as que à partida podem ser realizadas em teletrabalho. Vamos precisar agora aqui de algum apoio e de alguma mudança e avaliação de toda a parte contratual do direito do trabalho para perceber o que é que isso impacta tanto do lado do colaborador como do lado da empresa.
E assim, de repente, no estudo que já fizeram, duas ou três ideias que estejam duas em ponto de interrogação, por exemplo.
E subsídio de alimentação?
Por exemplo.
Por exemplo. Regalias que de alguma forma são benefícios não materiais, mas que são benefícios que existem no próprio local de trabalho, que as pessoas que estão em casa não têm. Como é que se processa depois essa igualdade a nível do salário também, do salário emocional até? Como é que de alguma forma as pessoas que estão em casa financeiramente vão ver o seu ordenado? Temos que pôr isto em cima
e
da mesa, não é?
Podem ter receio até de perder na progressão de carreira.
Claramente. Claramente, eu acho que esse é, como referiu e bem Pedro, eu acho que esse é o grande ponto, que é as pessoas têm que aparecer, as pessoas têm que ser vistas, nós temos que conviver uns com os outros, nós temos que partilhar, nós temos que olhar, temos que sentir, temos que pertencer a mesma tribo. Assusta-me um bocadinho a possibilidade de muitas empresas passarem a utilizar o teletrabalho como uma opção e não como uma exceção. Ou seja, como regra e não como uma exceção. Não falando depois do impacto que isto tem para a economia, não é? Nós precisamos de uma economia circulante. As pessoas que estão em teletrabalho estão em casa, portanto não circulam, estão ali no seu meio. As pessoas se deslocam com toda a segurança. Sim. E com tudo aquilo que nós sabemos todos, que temos a consciência que temos que fazer, que se deslocam de casa a trabalho. Inevitavelmente a economia circula, andam de carro, vão comprar, compram um dia num sítio, ao pé de casa, compram no outro dia ao pé do trabalho. Inevitavelmente nós precisamos deste consumo e deste consumo circular. Já falando agora da parte da economia, assusta-me bastante a eventualidade do teletrabalho passar a ser uma regra.
Já voltamos aqui. Joana, em relação ao teletrabalho, imagino que estas questões relacionadas com retribuições, condições de trabalho, até hoje em dia o que é um acidente de trabalho estando em casa? Esses pontos de interrogação não estão ainda totalmente respondidos.
De todo. E é engraçado porque, no fundo, estou a olhar para a Sara e estou a dizer, isto é uns prós e contras, porque eu tenho uma opinião completamente contrária a tudo.
Isso é bom para o debate.
Mas antes de dar a minha opinião, dizer só o que estamos a fazer na Galp. Portanto, nós antes disto tudo já tínhamos o regime de flexibilidade de trabalho, ou seja, os colaboradores, tendo um computador portátil, acesso à internet, podem trabalhar.
Portátil próprio ou da empresa?
Da empresa. Portanto, nós fornecemos os mecanismos para o colaborador poder, na realidade, trabalhar com a flexibilidade que assim entenda, evidentemente, e até porque a regulação também não estava, não o permitia. O que se passava era, por exemplo, no meu caso concreto, na minha equipa, na realidade nós tínhamos um sistema que era uma vez por semana, as pessoas definiam qual era o dia de semana em que queriam trabalhar em casa e todos os membros da minha equipa, uma vez por semana, estavam em teletrabalho naquele dia. Mas é só naquele dia, o resto da semana estavam no escritório. Pronto, o que aconteceu com a pandemia é completamente diferente. Eu não chamo isto de teletrabalho, isto foi um furacão que entrou pelas nossas vidas adentro e trouxe uma série de questões, desde a separação entre a vida pessoal e a vida profissional, tudo se misturou, não havia horários, toda a gente ligava a toda hora, trabalhava-se como não houvesse amanhã, havia uma ansiedade latente porque ninguém sabia na realidade o dia de manhã, é preciso o acrílico, é preciso a máscara, é preciso...
Portanto, era... Foi uma emergência.
Foi uma emergência, portanto...
Mas parênteses, isso na sua opinião tem a ver com a necessidade de responder, ou seja, a produtividade que possa ter surgido? Eu não sei se a produtividade aumentou. No caso da Galp, percebemos que gostava de perceber também a percepção. Mas decorre dessa necessidade da emergência, porque de facto ninguém olhou para horas, muitas vezes.
Sim, eu acho que entrou aqui.
Mas aumentou a produtividade?
Eu não sei se...
Ou ainda não está avaliado.
Acho que o ponto é como é que se avalia. Não é? Eu acho que não está bem definido como é que essa avaliação de produtividade pode ser feita. Que se trabalhou muito mais horas, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Que houve um esforço depois, e agora em termos de organização, em preparar as pessoas, desde as chefias, porque chefiaram uma equipa pessoalmente, e outra coisa é chefiaram uma equipa à distância, portanto, formação para preparar as próprias chefias, formação às pessoas de como gerir os seus horários e organizarem-se, demos apoio psicológico para quem estivesse a sentir de alguma forma ansioso com a situação, portanto, no fundo foi tentar preparar ao máximo as pessoas, adaptar toda a comunicação interna para poder ser à distância e as pessoas sentirem na mesma esta ligação à empresa, porque na realidade o risco de estar à distância é perder-se esta cultura. Portanto, também houve aqui um trabalho muito grande nosso de não perder, enfim, a cultura Galp e, a nossa, e o nosso perfil. E tudo isso faz parte de um mecanismo de pôr as pessoas à vontade com esta forma de trabalhar. Acredito que trouxe, na realidade, vantagens e benefícios em termos organizacionais. Dou um exemplo franco. Muitas vezes a pessoa ia para uma reunião em que tinha uma ideia do que é que ia lá fazer, mas, enfim, as reuniões presenciais prolongam-se. E o que é facto é que hoje começam à hora, têm uma agenda, têm pontos e ao fim da hora acabou, adeus e vamos embora.
Isso é uma das doenças das empresas, o excesso de reuniões e alguma desorganização.
E agora confesso que acho que há muitas reuniões na mesma, são à distância e são muito mais eficientes. Agora, perde-se outras coisas. Portanto, eu acho que em tudo há benefícios e depois também há
a Ivana estava a dizer que tinha uma ligeira diferença em relação
Eu sou apologista, não chamaria teletrabalho, chamaria trabalho flexível, e sou apologista, efetivamente, de fazer um modelo híbrido. Nós na Galp o que estamos a fazer, e desde o início da pandemia que estamos a medir com inquéritos, o nível de ansiedade das pessoas, as suas preocupações, o que é que querem, o que não querem, e desde que voltámos, portanto nós entretanto já iniciámos o desconfinamento nestas 2.500 pessoas que estavam em teletrabalho, estamos a fazer por turnos.
E agora
portanto,
qual é a proporção mais ou menos?
Mantém-se as 2.500, o que estamos a fazer é por turnos, portanto dividimos por em terços. O primeiro terço está 15 dias, a seguir vai um mês para casa, o segundo terço está 15 dias, a seguir vai um mês para casa, o outro a mesma coisa, e basicamente é isso que estamos a fazer. Claro que preparámos todas as instalações para os tais álcool em todo lado, os X pessoas no elevador, enfim, está toda uma parafernália para as pessoas efetivamente que vão sentirem que estão em segurança. Agora, traz, e eu dou o meu exemplo, porque acho que é sempre mais fácil de personalizar, que é eu, no meu turno, não é? Que já fui os meus 15 dias, e dou por mim ao segundo dia a questionar-me, que realmente é uma perda de tempo no trânsito de manhã. Toda a minha vida já teve que se alterar outra vez, porque entretanto, bem ou mal, e o ser humano ajusta-se rapidamente a um novo horário, portanto tive que alterar tudo outra vez para aquelas 9 ou às 9 e tal poder entrar. Depois, entretanto, com a pandemia, pelo menos na Galp, nós somos bastante rigorosos com os horários de entrada, portanto a pessoa escolhe a que horas é que entre as 9, às 9 e meia, às 9 e meia, às 10, às 10 ou às 10 e meia, e tem que cumprir, exatamente para evitar que haja aglomerados na entrada da empresa. Sim. Depois temos também o termómetro à entrada, e portanto, para evitar filas e ajuntamentos de pessoas, as pessoas escolhem.
Portanto, para si faz sentido o trabalho flexível.
Flexível. Sim. Que é, por exemplo, no meu caso agora, estava a pensar em ir ao escritório, correto? Mas depois pensei, o que é que eu vou fazer ao escritório? Se eu moro aqui. Portanto, tenho aqui esta, ou seja, a flexibilidade que a empresa me puder dar para eu decidir se é melhor estar em casa a trabalhar ou estar no escritório a trabalhar, é a melhor coisa que me podem dar enquanto colaboradora. Portanto, no fim do dia, eu tenho que ser avaliada pelos projetos que me são dados e eu tenho que os entregar, e cabe-me a mim o controle. E eu acho que a grande questão relativamente ao teletrabalho é, na realidade, a falta ou o controle que se dá às pessoas, não é? Ou seja, se a pessoa está no escritório, está a ser controlada, se está em casa, não está a ser controlada, o controle é da pessoa. E esta passagem da pasta para és tu que controlas os teus horários, as entradas e as saídas, quantas horas trabalhas, queres trabalhar à noite, à hora de almoço, ou o que fizeres, mas se no fim do dia me entregares aquilo que eu te pedi, eu não tenho nada a ver com isso.
E se entramos na tal avaliação de desempenho, não é?
Isso.
Sara, como é que vês
então, assim,
esta ideia?
Então é assim, como a Joana diz bem, assim, eu também sou completamente apologista da flexibilidade, aliás, o nosso lema no Grupo IOR é responsabilidade com liberdade. Portanto, o que interessa é a entrega, e tem que estar entregue. O horário é o horário. Aliás, nós temos um projeto que é o Your Mom, que as mães saem às 3 da tarde para ir buscar os filhos ao colégio. Portanto, eu sou completamente apologista da flexibilidade. Do teletrabalho, a minha grande preocupação, as minhas duas grandes preocupações são duas. Uma, nós vivemos numa sociedade, em nossa atividade económica, em constante procura de talento e de retenção de talento. E a minha preocupação é a consciência que nós temos que criar mecanismos para que as pessoas continuem ligadas de uma forma fiel, diria eu, à empresa. Ou seja, o ambiente de teletrabalho, e não falando do ambiente de teletrabalho, onde todos sabemos que muitas vezes com crianças, com maridos em casa, com inevitavelmente com outras distrações, a perca de sentido de pertença em relação à empresa que nós pertencemos e que fazemos de um grupo, pode ser perdida.
Perde-se a cultura da empresa.
Pode ser perdida. Daí tentarmos, lá está, estamos a reinventar, estamos a tentar descobrir novas formas de trabalhar, e acho que essas novas formas de trabalhar devem estar focadas principalmente em perceberem mecanismos de retenção de talento e de retenção de talento de manutenção de propósito de missão dessas pessoas à empresa, e isso pode ser de variadas formas. Eu lembro-me que há 15 dias houve uma ideia que foi super aceite, que foi às sextas-feiras começámos a fazer almoços pequenos, mas com equipas no escritório, ou seja, as pessoas estão em teletrabalho, uma parte, mas à sexta-feira foram almoçar juntas para falarem de uma forma informal e sentirem-se entrar na empresa. E até passámos alguns vídeos e algumas fotografias de alguns eventos que fizemos. Não, é muito importante a continuação do sentido de pertença ao objetivo coletivo.
Sim.
Que é isso que me assusta no teletrabalho. Assusta-me no sentido de, só falando agora na produtividade das empresas e na satisfação do colaborador. Agora, claramente, que falando do teletrabalho normal, Joana, não é? Que é o que nós não podemos ainda falar, porque como tu dizes, bem, nós estávamos a viver numa emergência, sim, claro, num teletrabalho. Um teletrabalho não é nós, às 10 da noite, estarmos a ter reuniões com os colegas, porque quase que sentíamos a obrigação de dizer, estou a trabalhar.
Sim, era uma urgência. Portanto, é uma urgência.
Portanto, temos que resolver, neste tempo de incerteza, somos servidores e estamos aqui em missão para que tudo corra bem. Portanto, fugindo um bocadinho a essa emergência e tentando, de uma forma mais calma e em paz, passar para uma função teletrabalho, claramente que sim. E a flexibilidade é os dias de hoje, com tudo o que temos à nossa disposição.
Inclusive é de horários, não faz sentido fazer
os horários
em casa que se faz no escritório.
Exatamente.
De todo.
Eu digo muito isto, eu acho que isto é essencial para a manutenção, principalmente para pais com crianças pequenas, que é, porque não sair às 4 da tarde para conseguir ir buscar os filhos ao colégio, ter um bom desempenho ao final do dia, dar um acompanhamento educacional e às 9 da noite, depois do jantar, voltar a pegar no computador para terminar, quando as crianças estão na cama. Eu acho que isto veio tudo ajudar. Eu tento olhar tudo.
Sim, mas esse é um tópico interessante. Tem a ver com uma questão muito debatida há muitos anos, que tem a ver com a conciliação entre família e trabalho.
Exatamente.
Não é?
E estamos numa boa oportunidade de voltar a pôr estes temas em cima da mesa e dizer assim, vamos lá mudar.
Mas, Joana, mas a solução que tinha ou que tem a Galp, por exemplo, né, neste caso a vossa empresa, já permitia isso, de certa maneira. Quer dizer, não é preciso voltar a teletrabalho para haver alguma flexibilidade de um dia diferente ou gerido de outra forma, aquele tal quinto dia útil, presumo, da semana de trabalho.
Uhum.
Ou seja, apesar de tudo, o teletrabalho pode não ser a única ferramenta para fazer uma melhor conciliação entre trabalho e família.
De todo. Aliás, nós o que estamos a fazer neste momento, e porque na realidade isto trouxe, enfim, vem desafiar uma série de, que eu chamo as vacas sagradas, não está? Determinadas coisas que nunca se questionavam e que é facto, e que de repente, quer dizer, fomos todos para casa e continuámos a trabalhar e a operação continuou, portanto é possível. E o que nós estamos neste momento a fazer é, ponto número um, como também já frisei, nós estamos a falar com as pessoas, estamos a perguntar o que é que elas querem, e não temos dúvidas nenhumas nos últimos questionários, nós fazemos de 15 em 15 dias, que o tema do teletrabalho é um tema que as pessoas estão abertas e que gostavam, na realidade, de perceber o que é que vem a, o que é que vem a seguir. Também já percebemos todos que, como tu também já frisaste bem, que aparentemente isto não se vai resolver de um dia para o outro e, portanto, vamos todos entrar aqui ainda em períodos que, eventualmente, confinamento ou não confinamento, a saúde pública continua a ser um tema grande. E, portanto, neste momento o que estamos a fazer é estudar o que é que são as funções dentro dos vários departamentos, quais são as tarefas que têm mesmo que ser feitas ou em grupo ou no escritório, para se manter, e dando aqui razão à Sara, para garantir que há uma coesão de equipa, que há um alinhamento. Quantas vezes por semana, por dia, por mês, é que é garantidamente preciso que as pessoas estejam todas juntas? Portanto, estamos um bocadinho a estudar os vários cenários.
Estão a preparar a segunda vaga.
Estamos a perceber o que é que a Galp quer fazer, porque, inclusivamente, repare, de repente chegamos a uma conclusão que é: nós temos determinadas instalações, sim, não é? E de repente começamos a questionar, mas precisamos deste espaço todo? Quem sabe, se calhar não, se calhar sim. Portanto, o ponto é, acho que todas as empresas têm, neste momento, a oportunidade de se reinventarem, de repensarem muitas das suas vacas sagradas. E no nosso lado, nós estamos claramente a utilizar esta oportunidade que nos estão a dar para testar, porque verdade seja dita, e vê-se a Google a fazer umas coisas, a Disney a fazer outras, portanto, há muitas empresas a fazerem vários anúncios e a testarem vários modelos, o que é facto é que ninguém tem a certeza. E acho que só isso nos dá um alento especialíssimo, que é estamos a viver tempos incertos e que é uma oportunidade ótima sermos nós um bocadinho a reinventar esta nova filosofia de trabalho.
Para fechar muito rapidamente, como é que vai ser então aqui esta segunda fase? Temos, além de uma crise sanitária que se mantém, um impacto de uma crise económica grande. A Sara tem a experiência de lidar com muitas empresas, inclusivamente também no próprio grupo, também teve ações durante um período de pandemia que revelam que o grupo tenta avançar. A questão é, há alguma expectativa que tenha em particular, alguma participação? De todas as preocupações que deve ter, há alguma em particular para os próximos meses?
As preocupações são imensas. O Grupo IOR sempre posicionou no potenciar e na defesa das PMEs e no grande, que representam mais de 95% do tecido empresarial português. Foram tempos muito difíceis. Muito difíceis. Os primeiros tempos, então, foram tempos onde não haviam respostas, onde não haviam caminhos. E eu penso que o pior, temos que nos preparar ainda para o pior, porque em setembro e outubro, provavelmente, onde será necessária uma grande intervenção de novas medidas. Precisamos urgentemente que haja a coragem de segmentar as medidas para as pequenas e médias empresas e para impactar naquelas empresas que representam 75% do emprego em Portugal. Estamos a falar de empresas que não faturam mais do que 2 milhões por ano.
E se tivesse que identificar uma ou duas medidas mais urgentes que as outras urgentes, digamos assim?
Eu vou dizer já.
Rapidamente.
Claramente, a primeira, aliviar a carga fiscal. Não temos outra solução, e quando eu digo aliviar a carga fiscal, é a carga fiscal também na contratação, dos incentivos à contratação. Precisamos de incentivos à contratação, precisamos de incentivos ao capital, precisamos de mais incentivos à concentração de empresas, à fusão de empresas, em pegar empresas pequenas que se juntem para que o melhor de cada uma tem, irem para o mercado global e conseguirem tirar o maior a partir disso. Não estamos na altura de egos, não estamos na altura de poderes, estamos em altura de união. Também precisamos que as grandes empresas olhem para as mais pequenas e que de alguma forma as possam potenciar. E precisamos, mais do que tudo, depois de tantos outros apelos que fiz, precisamos de iniciativa privada. Precisamos de um conjunto de empresários que se juntem e olhem e que também ajudem a potenciar e não deixar cair empresas que são rentáveis e que às vezes só precisam daquele empurrão e daquela mão para continuarem.
Joana, traga-me eventualmente alguns números que da forma como a pandemia no fundo, condicionou a operação Galp,
uhum.
E qual é a perspectiva que a Galp tem para os próximos meses?
Nós agora no final do mês vamos apresentar os resultados trimestrais, mas os anteriores já deram indício que isto, na realidade, no setor petrolífero, na eletricidade e no gás, foi um rombo, enfim, no setor petrolífero no geral, até saiu há pouco tempo da Petro um comunicado e estamos a falar na ordem dos 60% de rombo. Portanto, evidentemente isto afetou e muito os nossos números, e nós damos este ano como um ano atípico, e um bocadinho a gerir, a navegar um bocadinho à vista. Portanto, temos os nossos planos, no meu caso tenho o meu plano de marketing, que foi todo refeito, revisto e reestruturado. E cortado e canalizado para áreas como a responsabilidade social, porque na realidade sentimos que estamos cá, estamos juntos e, portanto, tínhamos que apoiar isto de outra forma, e fizemos várias iniciativas a esse nível, não só na área da saúde, mas também mesmo na área do apoio às IPSS, às redes alimentares, enfim, estamos e continuamos, portanto, há muito, muito ativos nessa área. E agora, também encaramos e internamente estamos claramente a bater nessa lógica de olhar para isto também como uma oportunidade. E o que tem permitido à Galp e às suas equipas repensarem o seu portfólio de uma forma diferente. Portanto, vamos lá deixar de só pensar em combustíveis, gás e eletricidade e pensar em coisas que as pessoas precisam. Associámos-nos por isso mesmo durante a pandemia à Uber Eats e à Glovo. Temos as lojas disponíveis, as pessoas não podem lá ir, mas se precisarem de conveniência, nós estamos aqui. Portanto, acabou por ser uma excelente alternativa em termos de negócio para a nossa parte comercial. Como isso lançámos, evidentemente já estava no pipeline, mas antecipámos, nós íamos lançar na nossa gama de grelhadores e de campismo, que ninguém associa a Galp, mas é verdade, nós temos muitos equipamentos nesta lógica. Lançámos um mini grelhador a gás para as pessoas poderem fazer grelhados nas suas varandas, porque se estão em casa, na realidade precisam e querem, e portanto acabámos por lançar o Mini Cook Spot. E estamos a fazer, na realidade, a olhar para aquilo que temos, o que é que precisamos de adicionar, o que é que as pessoas precisam, e tenho a certeza que até ao final do ano vão falar de muitas soluções Galp, muito viradas para facilitar a vida das pessoas nesta nova normalidade.
Sara e Joana, temos muito todos que esperar nos próximos meses. Obrigado pela vossa presença, pelas vossas reflexões sobre a pandemia nas empresas, no fundo, e as respostas e os pontos de interrogação que certamente vão merecer respostas ao longo das próximas semanas e meses. Foi da capa contra capa desta semana, uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado de manhã, mas também na versão podcast, no ambiente digital que já temos há 3 anos neste programa, com o genérico original de Mário Laginho. Um programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, acredito ainda, a falar da pandemia noutra perspectiva.